A caminhada quaresmal aproxima-se de sua meta e do seu verdadeiro ponto de partida, a cruz gloriosa, onde resplandece para sempre o rosto do imenso, indizível, surpreendente amor de Deus. Nesta altura do percurso, batizados e catecúmenos devem estar já a ser iluminados por essa luz, a ponto de se desfazerem das obras das trevas e de abraçarem as obras da luz, como verdadeiros discípulos que seguem o Mestre até o fim, que é também o princípio, a fonte da vida verdadeira, de onde jorra o Espírito Santo. Os catecúmenos têm neste domingo, quinto da quaresma, os seus terceiros escrutínios, última chamada para a liberdade, antes da noite pascal batismal. Portanto, já vislumbramos o encerramento deste caminho de preparação, porque a celebração da Páscoa do Senhor se aproxima. Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículos de 1 ao 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com um dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria. Deus não tem planos, tem surpresas. É, portanto, sempre desmedido e surpreendente quanto vem de Deus. Brota do excesso de Deus, que supera e muito as nossas necessidades e capacidades. Aí está, neste domingo, quinto da quaresma, a imensa lição do Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 ao 11, que acabamos de ouvir. Uma narrativa joanina que irá contrapor a realidade de um novo caminho possível aos que antes estiveram distantes da comunhão com o Senhor, de sua lei, de sua aliança. Jesus de Nazaré revela a face misericordiosa do Pai e demonstra, mais uma vez, que Deus não vem para castigar e avaliar o passado, mas para oferecer um caminho novo que é sempre de salvação, independentemente das coisas passadas. Meus irmãos, fixemos a nossa atenção na narrativa do Evangelho. Jesus de Nazaré senta-se como mestre. para ensinar, e sentado como mestre permanece na cena até o fim. Apenas se inclina para o chão e de novo se endireita, soerguendo-se, nunca deixando, porém, a posição de sentado. Portanto, permanecendo sentado, está sempre na cátedra a ensinar. Nele, tudo é lição. São lição os seus gestos, são lição as suas palavras. Entram na cena os impecáveis, do costume, os escribas e os fariseus. Também como de costume, tratam Jesus de Nazaré por mestre. Desta vez, não vêm sós, trazem uma mulher apanhada em flagrante adultério. Eles conhecem a lei de Moisés, que citam a propósito para dizer que tais mulheres devem ser apedrejadas. Todavia, estes escribas e fariseus se apresentam cegos por estranha miopia. Pois já que citam, porque sabem a lei de Moisés, deviam citá-la na íntegra. E a lei de Moisés, para estes casos de flagrante adultério, diz que os dois, o homem e a mulher, devem ser mortos. Isso conforme no livro do Levítico, capítulo 20, versículos 10. E também conforme o livro de Deuteronômio, no capítulo 22, versículo 22. E não apenas a mulher. E se a mulher for apanhada em flagrante, tinha de estar lá também o homem. Fica aqui, portanto, meus irmãos, atestada a miopia destes escribas e fariseus. Mas, além disso, roídos de malícia e com retorcidas intenções, querem saber o que, sobre este assunto preciso, tem a dizer o Mestre Jesus de Nazaré. Não porque estivessem interessados em ouvir a palavra reta de Jesus de Nazaré, mas porque pretendiam armar-lhe uma cilada. Na verdade, se Jesus de Nazaré se pronunciasse sobre o assunto, quer dissesse sim, quer dissesse não, caía sempre na emboscada. Se dissesse sim, violaria o direito romano, pois só a administração romana da Palestina podia condenar à morte. Se ele, Jesus de Nazaré, dissesse não, perdoando a mulher, violava o direito hebraico expresso na lei de Moisés. Jesus de Nazaré, portanto, responde só isto: permanecendo sentado como mestre, se inclina e com um dedo escrevia no chão. Os escribas, meus irmãos, e também os fariseus, tinham compreendido mal a lei, citando só metade, pois a lei diz que em caso de adultério morrerão os dois, o homem e a mulher. Tampouco estavam a compreender a resposta do Mestre Jesus de Nazaré ao parecer jurídico que lhe tinham pedido. E era clara a lição. Na verdade, há apenas outra circunstância na Sagrada Escritura em que alguém escreve com um dedo. As tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus no Sinai, claramente, o mestre que escrevia com um dedo era e é Deus. Conhecia a lei, mas conhecia também os profetas. Pois ao escrever no chão, esta a ler Jeremias, que diz que os que se afastam do Senhor serão escritos no chão. Jesus conhecia a lei e os profetas, isto é, a inteira Sagrada Escritura, e conhecia também os homens por dentro. Permanecendo sentado, Jesus se endireitou e disse-lhes: aquele que estiver sem pecado seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Se inclinou novamente e continuava a escrever no chão. Saíram todos, a começar pelos mais velhos. Isso nos mostra, conforme o narrador, recorrendo com certeza outra vez ao profeta Jeremias, que diz: ainda que os que abandonam o Senhor serão cobertos de vergonha. É esta vergonha que faz com que todos se vão embora, um após o outro, a começar pelos mais velhos, os primeiros a sentir o peso da vergonha. Ontem, como hoje, os mais novos chegam lá sempre depois. Meus irmãos, ao comentar e refletirmos este episódio, Santo Agostinho diz luminosamente que só ficaram dois em cena: a miserável e a misericórdia. Os escribas e fariseus prenderam e acusaram a mulher, mas foram eles que se sentiram acusados, desvendados, lidos, descobertos no esconderijo do seu próprio pecado. Nem sequer viram a mulher como uma pessoa. Nunca falam com ela ou para ela. Falam simplesmente dela, como se de um objeto se tratasse. É o Mestre, Jesus de Nazaré, o primeiro na cena que fala para a mulher e não a prende, mas liberta, colocando-a no caminho novo da liberdade. Vai e não tornes a pecar, diz-lhe Jesus. No diálogo com ela, Jesus de Nazaré não pergunta sobre a sua vida ou sobre as suas atitudes, mas age com misericórdia, que foi o tema da liturgia que meditamos do domingo anterior. Sua misericórdia não depende de reconciliação, porque é a própria reconciliação. É a proposta de um caminho novo. Pode ir, e de agora em diante, não peques mais, diz-lhe Jesus. O tema da liturgia deste domingo é, mais uma vez, a esperança de um novo caminho possível. Somos levados a refletir não só sobre os caminhos de esperança que construímos para nós mesmos, mas também, principalmente, sobre os caminhos de esperança que indicamos aos irmãos. Jesus de Nazaré dá uma nova chance de vida para a mulher que é trazida até ele. Sua morte estava decretada, mas ele, ao oferecer uma nova direção, cheia de novas possibilidades. O que temos feito em favor de uns dos outros? Com nossas atitudes, temos ajudado os nossos irmãos a encontrarem novas direções que conduzam à vida ao invés da morte? Se em nosso discipulado nos dedicamos a esse esforço, então partilhamos com Jesus de Nazaré algo de sua Páscoa. Conseguimos espalhar assim sinais de ressurreição pelo cotidiano do nosso mundo. Até a próxima meditação em nosso canal. Que Deus vos abençoe e uma santa e abençoada Semana das Dores.